Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora, você acompanha mais um programa Uninter Informa, o rádio jornal do curso de jornalismo da Uninter. Eu sou Carla Marcolin e estou na apresentação hoje. Confira agora os destaques dessa edição. Você já ouviu falar da geração C? São crianças nascidas desde 2016, conectadas e expostas ao cenário da pandemia. A importância dos pets na superação do isolamento social. Um novo esporte promete se popularizar. É o futebol freestyle. No quadro Comenta Aí, a politização da morte do humorista e ator Paulo Gustavo. Imagens de uma multidão reunida em um ato pró-Bolsonaro viraliza nas redes sociais. E Selmiro quer saber se é mais uma fake news. E mais, agenda cultural e previsão do tempo. Agora, no Uninter Informa. As crianças nascidas a partir de 2016 estão sendo chamadas de geração C. Expostas a muita tecnologia, eles também enfrentam a grave crise sanitária da pandemia. Entenda quem serão esses futuros jovens na reportagem de Paulo Pessoa.
O termo geração C apareceu pela primeira vez em reportagens no início da pandemia da Covid-19, ainda em 2020. Pesquisas mais recentes retomaram a classificação para tratar das crianças nascidas depois de 2016 até 2030. Especialistas acreditam que esse período será de forte impacto na vida humana. A pandemia deve alterar diversas percepções de mundo, além de qualidade de vida de toda uma geração. A professora doutora Maria Ângela Góes Monteiro Antônio, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, comenta.
Até porque alguns definem como sendo as crianças que nasceram a partir de 2016, que é um conceito aí que tem sido utilizado. No entanto, desde 2007, um sociólogo Bauman, ele define como sendo uma geração de pessoas conectadas, criativas, críticas, confiantes, curiosas, capazes de criar conceitos, agregar pessoas, confrontar ideias. Então, assim, há ainda uma divergência do que é essa geração C. Então eu acabo preferindo não utilizá-la no meu cotidiano, mas eu acredito muito que isso não importa, considerando a questão da criança e o adolescente na pandemia, vai de verdade depender de utilizar um conceito ou não.
Para as crianças que estão passando pela situação atual, a mudança é visível para alguns pais. Jéssica Miranda, mãe de Joaquim, de 5 anos, notou a mudança de comportamento do filho durante a quarentena.
Atrapalhou na questão de desenvolvimento, né? Ele tá com 5 anos agora, seria fundamental o colégio para ele em questão de aprendizado de ler, escrever. Ele pega livro para ler e não sabe ler ainda. Tem aquela vontade de ler e não tem ninguém para ensinar no momento. A falta do colégio, a falta de exercício, falta de passeios, deixam ele muito estressado, deixa ele muito entediado, deixa ele mais irritado. Então ele fica menos paciente para fazer as coisas e muito ansioso.
Especialistas apontam a necessidade de se ter um novo olhar para as gerações futuras, inclusive incentivando ações de instituições para amparar as crianças. A professora doutora Maria Ângela Góes relata que, apesar dos impactos futuros, os profissionais que tratam da criança e do adolescente já sentem as mudanças causadas pela pandemia.
Então, assim, o impacto disso sobre o ser humano só vai ser conhecido daqui possivelmente uma década. Mas as pessoas que estudam e que acompanham o cotidiano dessas pessoas sabem que não vai dar para passar incólume sobre isso.
Para a professora, não houve uma prioridade das políticas públicas em relação às crianças. O momento seria de releitura das ações tomadas para poder se formar indivíduos saudáveis diante da situação atual. Paulo Pessoa, de Campinas, para o Uninter Informa.
Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa é exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa, para manter o isolamento social. os pets são reconhecidos pelo importante papel de socialização, como também ajudam as pessoas a não se sentirem solitárias. Os bichinhos de estimação podem auxiliar psicologicamente em momentos difíceis. Neste período de isolamento social, eles ganham mais importância. O psicólogo Leonardo Araújo defende que pets podem ajudar a superar os dramas pessoais durante e após o contágio do novo coronavírus.
Bom, ter um animalzinho de estimação, né, desde que a pessoa tenha a inclinação, né, de criar bem o bichinho, né, é uma ótima pro emocional, né? É, cuidar do animalzinho, cuidar do cachorrinho, do gato, ajuda a pessoa a modular suas emoções, né? Então, se naquele dia a pessoa estiver muito triste.
A aposentada Maria Aparecida de Almeida tem uma cachorrinha da raça Maltês, chamada Vitória. A senhora Maria conta que a cadelinha foi uma grande companhia durante o tratamento da Covid-19.
A Vitória, minha cachorrinha, ela tem 13 anos de idade, é minha verdadeira companheira. Eu fiquei com o Covid, peguei o Covid e fiquei na cama por 2 dias. Eu não conseguia me mexer, eu chorava de tanta dor. E ela ficava o tempo todo do meu lado, deitada, não ia nem na cozinha comer, nem fazer o xixi no jornal. E eu dizia para ela, filha, vai fazer o xixi no jornal, que a mamãe, quando sarar, a mamãe te leva lá fora. Mas ela não saía, deitava do lado da minha cabeça e ficava o tempo todo ali do meu lado. Eu tenho certeza que ela cuidou de mim, que ela me ajudou muito a me recuperar. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus e a ela.
Atualmente, o Brasil possui a segunda maior população de pets do mundo, com aproximadamente 84 milhões de animais de companhia, segundo dados da Comissão de Animais do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Carla Marcoli, para o Uninter Informa. A morte do humorista e ator Paulo Gustavo nesta semana foi motivo de politização. O fato causou polêmica em Câmara Municipal de Maripá, no Paraná. O vereador Donald Selle, ao citar o ator, atacou casais LGBTs que possuem filhos.
Nos celulares, na televisão, o ator Gustavo, é homem, né? E internado com Covid, e o seu marido torcendo pela melhora dele. Então nós estamos tendo um desentendimento. Na minha opinião, essa coisa moderna não serve para mim. O marido e o outro é marido também. Nós não podemos pregar esse tipo de coisa. Tem que saber quem que seria a mulher dos dois, para poder agradecer ou no Dia dos Pais. Porque não tem sentido você colocar matérias desse estilo, querendo mudar uma geração criada por Deus. E assim é a mulher. Quem é a mãe das duas? Gente, nós não podemos perder realmente o que há no coração de uma mãe. O que há de mais bonito, uma família unida, pai e mãe. Não marido com marido, ou marida com marido, não sei como é que fala essa porcaria. E tanto que odeio isso.
E sobre esse assunto, o estudante de jornalismo Renan Alex, de Curitiba, deu sua opinião. Vamos ouvir?
Na minha opinião, essa questão do Paulo Gustavo com política e religião é muito hipócrita. O povo está julgando muito desde que ele ficou doente, dizendo até que ele está pagando os pecados. O que eu acho que é muito pesado, entendeu? Porque se a gente for falar em religião, Deus, Jesus, pelo menos na minha cabeça, o que vem é amor, entendeu? Pregar amor. E quando a gente fala em Paulo Gustavo e a família, que é o que o vereador questiona, é uma família, sabe? Ele é uma família, tem com criança, entendeu? Ele estava dando felicidade, pode ter certeza que ele estava dando felicidade para aquelas crianças. E se tivesse vivo, ele ia dar mais felicidade ainda, ia dar um futuro para aquelas crianças. Enquanto tem muitas pessoas, principalmente políticos e religiosos, que só ofendem e fazem coisas ruins, né? Que se eu falasse aqui, ia ficar horas falando.
Circula nas redes sociais imagens de uma manifestação pró-Bolsonaro com milhões de pessoas. Aliás, uma das fotos estaria sendo capa do famoso jornal americano The New York Times. Mas será que é verdade? Seu Miro já nos mandou o áudio e também está na dúvida.
Rapaziada do Ninter Informa, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, é o seu Miro aqui de novo. Porque é o seguinte, gente, vocês sabem que no meu WhatsApp tem de tudo, de tudo, de tudo. Mas dessa vez vocês superaram, viu? Vocês superaram. Gente, vou falar pra vocês aqui. Bom, nós ainda estamos em pandemia, mas eu recebi uma foto aqui de duas cidades. Uma do Rio de Janeiro e a outra lá de Brasília. Gente, mas tinha milhões e milhões de pessoas nas ruas. Isso é um perigo, Deus o livre. Só que é o seguinte, isso junto vinha com uma notícia, né? Falando que era de uma manifestação a favor do presidente. E mostrava aquele mar de gente, assim, que era terrível. E eu fiquei pensando assim, por mais que as pessoas estejam de máscara, não vai funcionar. Rapaz do céu, mas é muita gente, é muita gente. Olha, eu vou falar pra vocês, inclusive, até foi pelo que eu recebi aqui, até foi capa daquele jornal famoso, como é que é? Que tinha na música do Jorge Benjor, que falava sobre, deu no New York Times, New York Times, é isso mesmo. E colocaram uma capa lá, mostrando também uma rua assim, mas abarrotada de gente. Gente, é verdade isso, porque... se for assim, rapaz do céu, aí pode sair todo mundo, já libera. E como é que tá isso? Porque, rapaz, se for, por exemplo, se for do último final de semana, ou se for de ontem, gente, aí os números sobem de novo, e o velho aqui tem que ficar em casa também. Rapaz, eu não tô entendendo mais nada. Vocês podem me explicar, gente. Um abraço pra vocês, tá bom? Eu fico aqui no aguardo.
Essas imagens que estão circulando por aí são bem antigas, lá de 2016, e não desse mês, conforme estava na notícia. A agência Lupa verificou as imagens e classificou como mensagem falsa. Nem a capa do jornal americano é verdade. O próprio New York Times publicou no Twitter uma nota desmentindo as notícias. Portanto, seu Miro, é fake news. O futebol freestyle vem ganhando adeptos no Brasil. O esporte consiste no uso de manobras para controlar a bola de futebol. Conheça as técnicas e como fazer parte deste time na reportagem de Thaís Vieira.
Futebol freestyle. Você sabe o que é? O futebol freestyle, também chamado de futebol estilo livre, é um modo de mostrar habilidade de várias maneiras. Essa é uma variante do futebol em que o jogador realiza manobras com uma bola ou a equilibra em várias partes do corpo. Ele se baseia na arte de compor sequências de manobras, tentando unir controle, criatividade e dificuldade utilizando o corpo todo em interação com a bola. O praticante pode realizar as manobras de várias maneiras, como sentado, deitado, com a bola no chão, entre outras. E para facilitar a compreensão da prática e suas variantes, as manobras ficaram divididas em basicamente quatro estilos diferentes. O freestyle é complexo, com um número incontável de combinações, manobras e variações existentes. O jogador profissional Marcos Paulo Chimendes conta como acontece a prática do esporte.
É um estilo de futebol, como o nome já diz, é livre. Dá para praticar ele individualmente, tanto em grupo como sozinho. E existem campeonatos que dá para participar tanto individual como em equipe. É assim que é o futebol freestyle. E eu preciso ter foco, determinação, treino, equilíbrio, concentração, agilidade, velocidade.
Ele ainda fala sobre a paixão pelo esporte.
Essa modalidade significa muito para mim. Comecei praticando por amor ao esporte. Aí quando eu percebi que o futebol freestyle me ajudou a me destacar no futebol coletivo também, comecei a me dedicar a aperfeiçoar as manobras e hoje, graças a Deus, eu sou reconhecido pelo que eu amo, pelo que eu faço. E desde que eu comecei a praticar o futebol freestyle, ele só vem acrescentando na minha vida. Me acrescenta fisicamente, me sinto bem, psicologicamente.
Esse esporte que cresce e se desenvolve a cada dia teve influências de Maradona e só ganhou importância de 2005 em diante. Talvez pelas propagandas e campanhas publicitárias feitas pelos jogadores Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Robinho, entre outros que tiveram grande repercussão na mídia. Thaís Vieira, para o Ninter Informa.
Aqui no Uninter Informa, você também confere informações de utilidade pública com o repórter Maico Alexandre. Quais são as informações de hoje, Maico?
Olá, Carla. Vamos às notas do programa de hoje. Os interessados em realizar o Enem este ano devem estar atentos aos prazos. A partir do dia 17 de maio, começam as inscrições para justificar a ausência na edição anterior e também para solicitar a taxa de isenção de inscrição. O procedimento poderá ser feito na página do participante em enem.inep.gov.br/participante. Repetindo, enem.inep.gov.br/participante. O prazo para inscrição se encerra no dia 28 de maio. Lembrando que as inscrições de isentos ou não deverão ser feitas no portal do participante. As informações são do Ministério da Educação, que até o momento não divulgou a data das provas. O Copom, Comitê de Política Monetária, elevou em 0,75% a taxa Selic, que passou a ser de 3,5%. Este é o segundo aumento deste ano. Analistas estimam que uma nova alta deverá ocorrer em junho. A mudança visa frear a inflação e altera os valores nas correções de poupança e outros índices monetários do país. O Ministério da Educação divulgou a previsão para a realização do ProUni, Programa Universidade para Todos, SISU, Sistema de Seleção Unificada, e o FIES, Financiamento Estudantil. Os prazos previstos divulgados pelo MEC são os seguintes: ProUni, de 13 a 16 de julho, FIES, de 27 a 30 de julho, SISU, de 3 a 6 de agosto. Apesar de não ter sido publicado o edital, os interessados poderão buscar maiores informações pelos sites prouni.mec.gov.br, sisu.mec.gov.br, sisfiesportal.mec.gov.br. Repetindo, prouni.mec.gov.br, sisu.mec.gov.br, sisfiesportal.mec.gov.br. Maico Alexandre para o Uninter Informa.
Chegou a hora de programar o final de semana. Vamos conferir então a agenda cultural com o Márcio Oliveira. O que teremos de programação pelo país, Márcio?
Olá, Carla. Temos um final de semana com boas alternativas culturais. Um dos mais expressivos festivais de música infantil do país, o Música para Crianças, preparou uma semana recheada de atrações transmitidas virtualmente para homenagear todas as mamães. As atividades tiveram início na última segunda-feira, 3 de maio, com videoaulas interativas para as crianças. Hoje, dia 7 de maio, foi apresentada uma mostra de cinema, com várias opções de filmes. E no final de semana, 8 e 9 de maio, terão as apresentações musicais, dedicadas ao Dia das Mães. Toda a família está convidada para prestigiar através do canal youtube.com/musicaparacrianças. A programação completa pode ser encontrada no Instagram, @festivalmusicaparacrianças. A plataforma Simpla começa a exibir a partir de sábado, 8 de maio, o espetáculo Uma Canção de Amor, inspirada no filme do escritor francês Jean Genet. A peça traz uma reflexão entre dois presidiários que criam relações e desvendam a vida e o amor através da cela que os separa. No sábado, 8, a sessão terá início às 21 horas e no domingo, 9, às 18 horas. A transmissão será gratuita via aplicativo Zoom. Para acessar, é necessário realizar um cadastro no site www.simpla.com.br. Artistas de renome nacional preparam lives especiais para o Domingo das Mães. Às 13 horas do dia 9 de maio, os cantores Daniel e Alexandre Pires prometem um bonito show para homenagear as mamães. Às 16 horas é a vez da cantora Fafá de Belém, com participação especial de sua filha Mariana Belém. Para encerrar o dia de homenagens, Ivete Sangalo convida todos para prestigiarem sua live para as mães, às 18 horas. Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo nos canais oficiais dos artistas no YouTube. Essas são as nossas dicas culturais para o fim de semana. Fique em casa se puder e aproveite para prestigiar a cultura.
E vamos saber como fica a previsão do tempo para todas as regiões do Brasil, com o repórter Maurício Geronasso. Uma massa de ar polar avança pelo Brasil neste final de semana, né, Maurício? E nas demais regiões, como fica? Seja bem-vindo!
Olá, Carla! Uma nova massa de ar frio promete causar queda de temperatura de norte a sul do país nesse final de semana. A massa de ar polar avança pelo Rio Grande do Sul, mas chegará com facilidade ao Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso, oeste de Rondônia e sul do Acre. As madrugadas prometem ser frias em muitas áreas do sul, sudeste e em parte do centro-oeste, decorrente da combinação de massa de ar polar, ar seco e poucas nuvens. Na região sul, o sol predomina mesmo com o frio intenso ao amanhecer e anoitecer. Atenção para o risco de ressaca na semana que se inicia. A região sudeste sofre a influência do frio, fazendo com que algumas regiões o ar vá apenas refrescar. Não havendo expectativa de frio intenso, São Paulo no sábado não passa dos 18 graus. Já Vitória no Espírito Santo chega aos 29. O centro-oeste recebe a onda de ar gelado, com ventos frios chegando à região de Brasília. Algumas regiões, como a de Goiás, haverá apenas diminuição do calor. Já em Cuiabá, a amplitude térmica é o destaque, amanhecendo com 14 graus e chegando aos 33 graus nesse final de semana. O frio consegue avançar até a região norte, chegando ao Acre, Rondônia e ao sul do Amazonas, mas de maneira suave, provocando pequena queda nas temperaturas, aonde a precipitação para a chuva é de 90%. Nem mesmo a região nordeste escapou do avanço do frio, que causa condições de chuva para o sul da Bahia, não conseguindo avançar para o interior do Nordeste. Atenção para os ventos marítimos que causarão áreas de instabilidade, trazendo chuvas para a região na semana que se inicia. As condições de geada ficam restritas ao sul do país. Com dados do INPE e Climatempo, Maurício Geronasso para o Uninter Informa.
Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas, pelo Facebook do curso de jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/radioweb. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Carla Marcoli, na apresentação. Reportagem de Paulo Pessoa, Carla Marcoli e Thaís Vieira. Na produção dessa edição participaram Maico Batista, Maurício Geronasso e Márcio Oliveira. Edição de Jairo Santos, editor-chefe Eduardo Igor, orientação e coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Até a próxima!